Quem está animado nessa noite fala assim: glória a Deus! Aleluia! Maravilha! É com muita convicção no meu coração e com muita alegria que eu quero te dizer: Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, amém? Ele está aqui, meu irmão. Não foi você que veio pelas suas próprias pernas, não. Eu sei porque a palavra diz: não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu e nos atraiu. Ele te trouxe nesse lugar. O Espírito Santo te trouxe. O Espírito Santo te ama. Jesus te ama e tem um plano na sua vida, amém? Essa é uma realidade. Ele tem uma mensagem para você nessa noite. Quem quer ouvir uma mensagem de Deus nessa noite? Você quer ouvir a palavra de Deus? Você quer ver o Espírito Santo falar com você? Irmão, eu aprendi uma coisa na minha vida: que a gente fala com Deus e Ele escuta as nossas orações, amém? Você pode falar com Ele. Tem muita gente que gosta de pensar em Deus, e pensar é legal demais, você pode pensar à vontade, mas a Bíblia ensina a gente também a falar com Ele, abrir a nossa boca e expressar aquilo que está no nosso coração para o Senhor. E eu queria que a gente fizesse duas orações nessa noite. Duas orações. A primeira oração nós vamos fazer aqui agora, e é um ensaio da oração que nós vamos fazer ao término desse culto. A primeira oração nós vamos falar para o Senhor, nós vamos pedir para Ele falar com a gente, nós vamos pedir para o Espírito Santo tocar a nossa vida, nós vamos pedir para Ele tocar o nosso coração, aquecer a nossa alma e liberar uma palavra para a nossa vida, amém? Você quer isso? Então eu vou falar aqui, e nós vamos ensaiar então a nossa oração, que nós vamos finalizar esse culto. Eu vou falar e você vai repetir. A expressão então nossa nesse primeiro momento é um pedido para Deus falar conosco, amém? Então fala assim, junto comigo, todo mundo: Deus, está fraco, irmão, você vai falar com toda a convicção do seu coração, e quando você for falar, mentaliza no Senhor. Você está falando com o Deus que é o Criador do céu e da terra, você está falando com aquele que é o Rei de todo o universo, é o dono de todas as estações. Então fala com Ele. Pode falar baixo, pode falar alto, pode gritar, mas fala pensando, consciente que você está falando com Deus. Então mais uma vez: Deus, Jesus, Espírito Santo, fala comigo essa noite. Usa a vida do Léo, cumpra o seu propósito na minha vida, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Ele está nesse lugar, aleluia. Ele vai falar com você, irmão, e eu creio que ainda assim, nesse estilo, deixa eu ver, que é isso? Ele vai falar com você assim, irmão, usando a minha vida, nesse estilo. Sabe por que eu estou assim? Sabe por que eu estou nesse estilo? Nós estamos num sol, aqui para mim deve estar uns 56, aí talvez uns 32 graus. Nós estamos num clima de verão, é um sol rachando, é aquela coisa gostosa, é água de coco, é a praia, é a chuva, é o sol maravilhoso. Mas durante a maior parte da minha vida, eu vivi no mais puro e denso inverno. Essa é uma realidade. Eu não sabia que o tempo já tinha mudado. Eu não sabia que a estação já tinha mudado. Eu não sabia que o verão já tinha chegado. Eu não sabia que o sol estava rachando. Eu não sabia que tinha uma água de coco, um sol legal, uma bermuda boa, um chinelo, andar na praia, areia, curtir o sol e o verão. Eu não sabia disso. E durante muito tempo da minha vida eu vivi no inverno. Eu vivi no inverno. O inverno é aquele gelo, é aquele frio. A vida é meio cinza, meio sem graça. As noites são longas demais e às vezes a gente fica sem direção. A gente não sabe o caminho que a gente vai seguir. O inverno que eu estou querendo dizer, eu sei que tem muita gente que fala: pô, Léo, mas eu curto demais o inverno, Pô, Léo, mas o inverno é bom demais para mim. Mas eu estou querendo dizer de um inverno que é um tempo ruim, um tempo longe de Deus, um tempo onde as coisas são difíceis, onde a vida é cinza, onde não tem cor, onde não tem luz, onde não tem direção, onde não tem uma aguinha gostosa refrescando a boca e aquele clima gostoso. Eu vivi a maior parte da minha vida no inverno. E sabe qual que é a realidade? A realidade é que milhares, milhões, muitas pessoas em toda parte do nosso país, em toda parte do mundo, estão vivendo o inverno, enquanto o verão já chegou, enquanto já existe um sol, enquanto já existe uma possibilidade de um relacionamento com Deus, enquanto já existe uma paz que excede todo entendimento, que toma conta da sua mente e do seu coração, e te livra de toda ansiedade e depressão. Já existe aquele sentimento, que é muito mais do que um sentimento, mas uma plenitude que toma conta da sua vida, e você não precisa de nada mais momentâneo para te satisfazer. Existe uma alegria, irmão, que você ri à toa e curte a vida de uma forma que você não precisa de nenhuma alegria momentânea. Existe uma forma de você viver num pleno relacionamento com todas as pessoas, com a sua família, com Deus, e curtir a vida num verão maravilhoso. Mas muitas pessoas estão vivendo no inverno. Eu vivi no inverno a maior parte da minha vida. Eu vivi num frio, batendo queixo, desfrutando de uma vida cinza, uma vida longe de Deus, com as coisas todas difíceis, sem direção, sem saber que caminho que eu ia seguir, o que que eu ia fazer, como eu ia viver. Mas um dia alguém me contou que existia um verão. Um dia alguém começou a me contar de uma história de vida, de um estilo de vida diferente. A realidade é, eu estou assim porque eu vivi no inverno muito tempo da minha vida. Mas tem muitas pessoas que estão aqui, ainda que não estejam como eu, lá dentro, estão vivendo um denso e tenebroso inverno, precisando de alguma coisa para aquecer, buscando alguma coisa para aquecer sua vida. Muitas pessoas estão vivendo o inverno. Por que que muitas pessoas estão vivendo o inverno? Por que que essa é uma realidade de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas? Por quê? Eu quero te contar um pouco da minha história, um pouco da minha vida. Mas eu quero te explicar por que que tem muita gente vivendo o inverno. Muita gente vivendo uma vida longe de Deus. Esse não era o plano de Deus. Esse não é o propósito de Deus. Deus não tem para você uma vida cinza. Deus não tem para você uma vida sem graça. Deus não tem para você uma vida sem direção, sem propósito, sem luz. Deus não tem uma vida para você na solidão, hibernado, no frio, sozinho. Deus não tem uma vida para você de depressão, de tristeza, com relacionamentos quebrados, destruídos, uma vida que nada dá certo. Deus tem para você um pleno verão, uma vida maravilhosa, plena, gostosa, maravilhosa, cheia de sentido e de significado. O plano de Deus não é que ninguém viva como eu vivi, como muitos vivem no inverno. O Senhor planejou, e eu quero que você viaje junto comigo nessa história que eu vou te contar. Eu quero que você entenda que quando eu estiver falando de estações e estiver passando por essas estações, como eu quero passar por você, eu estou falando de momentos da vida, do mover de Deus na história, da história da humanidade através das estações, que eu quero usar como uma analogia para você entender o que Deus quer falar com você, porque muitas pessoas estão vivendo o inverno. O plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a minha vida, não era o inverno, não é uma vida longe dele, uma vida onde as coisas dão errado, não é esse o plano de Deus. Deus criou o homem e a mulher para viver com ele uma vida plena, um verão gostoso, uma vida maravilhosa, andar com Deus. Qual é Deus? Beleza, meu brother? Falar com Deus, trocar ideia com Deus, viver com Deus, dar um rolê com Deus, sentar com Deus, trocar uma ideia com Deus, viver uma vida gostosa, sem morte, sem depressão, sem tristeza, sem choro, sem problema na família, uma vida plena. Só que sabe o que que Deus deu para o homem e para a mulher? Sabe o que, que Deus te deu e me deu? Deus deu para a gente a livre escolha. Deus deu para a gente o livre arbítrio. O homem podia viver com Deus, o homem podia relacionar com Deus, curtir o verão e a plenitude da maravilha da vida com Deus, mas com esse presente que ele recebeu, que é o livre arbítrio, a livre escolha, escolher fazer o que ele quer, ao invés de escolher ficar do lado de Deus, chegado de Deus, amigo de Deus, ele começou a sentir o vento do outono. Ele começou a sentir aquele vento do outono, sabe, quando as folhas começam a cair. Ele começou, irmão, a ficar tentado e olhando para uma vida longe de Deus, seguindo o seu próprio caminho, ao invés de ficar do lado de Deus, caminhando com Deus, vivendo uma vida com Deus. O homem vira as costas para Deus e passa a viver o seu próprio caminho, fazer suas próprias escolhas, independente de Deus. É quando o outono começa a chegar, é quando as folhas começam a cair, é quando os frutos começam a cair, e o homem então, ao invés de viver com Deus e obedecer a Deus, ele transgride a vontade de Deus, ele escolhe fazer a sua própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. E essa é a realidade de muitas pessoas. Ninguém quer saber a vontade de Deus, ninguém pergunta nada para Deus, ninguém quer saber: Deus, o que você quer da minha vida? Que namorada que você quer que eu tenha? Que namorado que você quer que eu tenha? Que curso que você quer que eu faça? Aonde que você quer que eu vá? O que que você quer que eu fale? Como que você quer que eu trate essa pessoa? Que trabalho? Que profissão? Ninguém pergunta nada para Deus. A maioria das pessoas fazem como esse primeiro homem, essa primeira mulher fizeram. Escolhem andar de acordo com a sua própria vontade, fazer suas próprias escolhas, seguir seu próprio caminho. E quando isso aconteceu, o outono chegou. E o outono chegou na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas começam a viver o outono e não entende muito bem por quê. E a realidade é muito clara: o homem, ao invés de viver com Deus, ser chegado de Deus, brother de Deus, vira as costas para Deus e vai viver seu próprio caminho, e vai fazer suas próprias escolhas, suas próprias vontades, independente de Deus. E o outono chega, a folha cai, o tempo muda. E sabe o que acontece depois do outono? Quando a gente começa a viver a nossa vida de acordo com a nossa própria vontade, fazer as nossas próprias escolhas, independente de Deus, e nem liga para Deus, e nem preocupa com Deus. Ah, talvez eu vou assim, num culto, numa igreja, no final de semana. Às vezes eu vou numa célula, ouço a palavra de Deus e tal, mas eu dirijo a minha própria vida. E quando a gente começa a dirigir a nossa própria vida, vem consequências de viver uma vida longe com Deus. E é quando o inverno começa a chegar. E o inverno chega, e a gente passa a viver uma vida longe de Deus, em desacordo com a vontade de Deus. E o inverno chega, e a vida fica cinza, fica sem graça, fica sem muita direção, e está gelado, e nós estamos distante de Deus, e a gente não sente a presença de Deus. Aliás, a gente nem quer saber muito da presença de Deus. Nós estamos vivendo o inverno, e muitas, para não dizer a maioria das pessoas, estão vivendo o inverno, longe de Deus, separadas de Deus, podendo desfrutar de um verão, sentar numa sombra gostosa, tomar uma água de coco, viver com Deus um relacionamento maravilhoso, e curtir a verdadeira paz e a verdadeira alegria, passa a sentir um sentimento de depressão. Ao invés de ter paz, tem ansiedade. Ao invés de ter alegria, tem uma tristeza. E ao invés de buscar a verdadeira alegria no relacionamento com Deus, começa a buscar alegria em tantas outras coisas da vida. O inverno, uma vida distante de Deus, uma vida no pecado, que é desobediência à vontade de Deus, não é o plano do Senhor para você e para mim. Não é o plano do Senhor para a humanidade. Não é o plano de Deus para aqueles que são os filhos dele, criatura dele. Deus criou o homem e a mulher para viver no verão, amém? Deus criou o homem e a mulher para viver na plenitude, entende quando eu estou falando verão? Numa vida maravilhosa com o Senhor, curtindo um relacionamento com Ele, desfrutando do verdadeiro amor que Ele dá, da vida gostosa que Ele tem para nós. Então o que que Ele faz? Ele decide: o meu povo não vai viver no inverno.
Eu vou dar um jeito de acabar com esse inverno. Não está legal, olha a situação da terra. Olha a situação dos meus filhos, aqueles que eu criei para viver comigo. Então ele resolve inaugurar uma primavera. Então ele resolve trazer cor para esse mundo cinza nosso. Então ele resolve estabelecer uma conexão entre a humanidade e ele. Deus escolhe, resolve agora acabar com uma barreira que separa o homem de Deus. Deus é amor, amém? E ele não quer que ninguém fique separado dele. Ele não quer que ninguém fique no inverno. Ele não quer que ninguém viva uma vida no inverno sofrendo como eu vivi muitos anos da minha vida. Eu vivi uma vida no inverno. Eu vou te contar um pouquinho como é que era esse meu inverno. Mas não é o plano do Senhor que a gente vivesse no inverno. Então o que que ele fez? O homem está separado de Deus, vivendo o inverno. Deus então, ele manda o seu filho Jesus aqui na terra. Jesus veio, a vinda dele é um fato. Jesus, ele esteve aqui. Nós estamos no ano de 2013, por quê? Porque é 2013 depois de Cristo. Jesus veio aqui. Por que que você comemora o Natal todo ano? É o que que é o Natal? É Papai Noel? É o que que é o Natal? É presente? É um peru gostoso na mesa? É o nascimento de Jesus. Tem gente que gosta que lembre do seu aniversário. Tem gente que faz questão. O mundo todo praticamente para cantar parabéns para Jesus. Ele veio aqui. Ele veio aqui. O que que Jesus veio fazer aqui? Sabe o que Jesus veio fazer aqui? Dizer para você, você não precisa viver no inverno. A primavera chegou. A primavera chegou na sua vida. Você não precisa de ficar longe de Deus. Você não precisa de viver uma vida na ansiedade. Você não precisa de viver uma vida na depressão. Você não precisa de viver uma vida na mais pura miséria, sofrendo, angustiado. Você não precisa de viver uma vida na culpa dos seus pecados, dos seus erros e das suas falhas. Você não precisa de viver uma vida com os relacionamentos quebrados. Você não precisa de viver uma vida sem propósito e sem direção. Jesus veio aqui para dizer para você e para dizer para mim, existe uma primavera, existe um verão e eu quero te levar para lá. Jesus quer te levar para o verão. E ele veio aqui para isso. Ele veio aqui como homem, amém? E ele era o próprio Deus. Ele veio aqui como homem, para dar a mão para o homem. Ele quer dar a mão para o homem. E sendo Deus, dar as mãos a Deus. E fazer uma conexão. Homem e Deus. Jesus, ele veio aqui para perdoar o seu pecado. Para perdoar o meu pecado. As nossas escolhas, as nossas decisões de seguir a nossa vida. Vivendo o nosso próprio caminho, as nossas próprias escolhas, que nos levam para o inverno e para tantas consequências, ele veio para nos perdoar. Ali naquela cruz ele derramou um sangue, e ele foi como um cordeiro, como um sacrifício de Deus, para perdoar o pecado do mundo. Ele veio para te conectar com Deus, ele veio para te restaurar a sua vida, para tirar você do inverno, para você passar por ele, pela primavera e desfrutar do verão, desfrutar da vida com Deus. Quem é que não gosta, irmão, de sentar numa cadeira de praia, ficar numa sombra, tomar uma água de coco? Quem é que não gosta de andar descalço na areia? Quem é que não gosta de sentir aquele calorzinho aquecendo a nossa vida? Deus tem um verão para você, Deus tem uma alegria eterna para a sua vida, Deus tem uma paz que excede todo entendimento. Ele tem uma restauração. Ele veio para restaurar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o próximo. Jesus veio aqui inaugurar a primavera e restaurar e tirar o povo do inverno e levar o povo para viver o verão com ele. Eu não sabia disso. Ninguém tinha me contado isso. Eu não sabia dessa realidade, eu não sabia que tinha um verão, eu não sabia que tinha uma vida plena, eu não sabia que tinha uma vida maravilhosa. E durante muitos anos da minha vida eu vivi no inverno. Talvez você esteja vivendo o inverno e não saiba que existe um Deus que te ama, que tem um plano na sua vida, que quer te restaurar, restaurar o seu relacionamento com Ele, perdoar os seus pecados, te levar para viver uma vida plena com Ele, tirar do inverno e te levar para o verão. Eu não sabia. E por isso, durante muitos anos da minha vida, como consequência disso, meu relacionamento com meu pai, ele quase não existiu. Da parte dele, até ele tentava, mas eu não queria relacionamento nenhum com meu pai. Nenhum, nada, zero de relacionamento com meu pai. Meu pai até tentava, mas ele, eu sabia que ele não tinha condições. Infelizmente as coisas não deram certo na vida dele, ele não tinha condição financeira de me sustentar. Ele não tinha condição financeira de mandar uma ajuda para minha mãe, que era divorciada e que tinha que me sustentar. E por isso eu fiquei com tanta raiva de algumas coisas que eu ouvia, que eu não queria atender ele no telefone, eu não relacionava com ele. Aliás, eu brigava muito com ele. O relacionamento com meu irmão mais velho, dentro da minha casa, pelo fato de viver nesse inverno, era pura briga. A gente até nos entendíamos algumas vezes, mas na maioria das vezes, quebrava o pau. Essa é a realidade. O relacionamento com a minha mãe também não era fácil, porque minha mãe também vivia uma vida no inverno espiritual. Vivia uma vida longe de Deus. Trabalhava muito, trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, trabalhava à noite. Quantas vezes naquele inverno que eu vivia, querendo ser aquecido, eu esperava que viesse dela esse calor para aquecer minha vida. E quantas vezes eu briguei com a minha mãe, coloquei o dedo na cara, fiquei nervoso com ela. Falei, que isso, mãe, como é que você faz isso e tal? E brigando com ela, esperando que dela viesse aquele aquecimento para mim. E como não veio dela, e como eu não conseguia nas coisas, estava vivendo um inverno na minha vida com 13 anos. 13 anos, buscando me aquecer, buscando uma mudança de vida, buscando mudar de estação na minha própria força. Eu comecei a fumar um baseado. Como quem não quer nada, tranquilo. 13 anos de idade. Quintal da minha casa. Um amigo tirou lá um cigarro de maconha e falou, pô, Léo, eu vou fumar um baseado aqui. Eu falei, beleza, velho, faz a minha aí. Deixa eu ver de qual que é esse negócio. Será que não é esse negócio que vai aquecer a minha vida? Será que é esse negócio que vai me dar uma direção? Deixa eu ver de qual que é. E fumei e tal. Só que no inverno, o dia é curto e a noite é longa. Você pode até tentar se satisfazer com alguma coisa, mas nada vai satisfazer a sua vida. Nada, nada. E eu tentei com aquele baseado e não satisfez. E tentei daqui a pouco com outro e não satisfez. E tentei daqui a pouco com outro e não satisfez. E com 14 anos eu tive que experimentar o crack. Pô, quem sabe esse negócio aí não vai me dar uma onda legal. E tentei. E sabe qual é a realidade? A realidade é que a gente continua no gelo. Com 15 anos eu tentei a cocaína. E junto com a cocaína, o LSD e o êxtase. E como não só queria usar e queria vender também, comprava grandes quantidades, muitos quilos de maconha, muita droga, muitas cartelas de LSD, usava muito e vendia muito, e continuava no inverno. Continuava no inverno, e a galera devia pensar, pô, o Léo está curtindo o verão, só que na verdade, quando eu batia minha cabeça no travesseiro, só eu e Deus sabia o que eu passava. O relacionamento com a minha família entrou então naquela gelada. Talvez eu estou aqui preparado para uns menos 10. Mas naquela situação eu talvez devia ter chegado a uns menos 30. Muito ruim. Minha família já tinha tentado de tudo. Já não sabia nem o que fazer. Já não existia confiança. Não existia credibilidade. Não existia um relacionamento legal com ninguém da minha família. Por quê? Porque era uma escuridão no inverno. A noite é longa, era muita mentira. Muita mentira, muita coisa errada. Já não existia relacionamentos, os relacionamentos quebrados. Quebrados com os pais, quebrado com as tias, quebrado com os familiares. Já não sabia o que fazer. Pô, vão tentar colocar o Léo numa terapia. Dependência química. Será que vai resolver? Não resolvia. Já saí do hospital. Depois de uma overdose. Esperando que naquela dose eu tivesse aquele aquecimento e mudasse de grau, e mudasse de estação, e que a minha vida melhorasse, nada melhorava. Tentei na droga, não resolveu. Tentei em tantos relacionamentos. Não resolve, porque às vezes a gente pensa, será então que o que eu estou precisando para aquecer minha vida, para ficar legal e pá, não é arrumar uma mulher, não é arrumar um homem, não é arrumar um relacionamento, não é rolar alguma coisa diferente? Continuei no mesmo inverno. Mesmo inverno. Eu não tinha direção. A noite é longa, fica escura, a gente não sabe o caminho que vai seguir. Eu não sabia que caminho que eu ia seguir. Eu não sabia o que, que eu ia fazer. E essa é a realidade de muitas pessoas que olham para frente e falam, não sei o que, que eu vou fazer. Está tudo escuro, eu não sei qual que é a minha direção. Irmão, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus te criou com um plano. Deus te criou com um propósito. Tem uma luz que direciona a sua vida. Eu não sabia, eu andava na escuridão. Meu Deus, qual que é a minha vida? O que, que eu vou fazer? Qual vai ser? Será que eu vou ser estelionatário? Será que eu vou mexer com nota falsa? Será que eu vou abrir uma empresa? O que, que vai ser da minha vida? Qual que é a minha direção? Eu não tinha uma direção. Eu estava vivendo um inverno. Inverno na família. Inverno profissional em todos os sentidos, sem direção nenhuma. Interior, uma depressão. Quantas vezes a morte já não me assombrou nos meus pensamentos? Será que não é hora de tirar a sua vida? Você já tentou de tudo. Não tem graça, não muda, não aquece, a vida não muda. Continua cinza, continua escuro, continua sem direção. Essa é a realidade, irmão, de quem está vivendo o inverno. Cada um na sua proporção, cada um tentando alguma coisa, cada um tentando mudar de vida de alguma forma, tentando dar um passo, que as coisas aconteçam diferentes, mas se a gente tenta mudar de estação na própria força, não muda, não muda. Eu tentei muitas coisas, mas um dia eu me lembro numa casa, sentado numa casa, e por isso eu sempre falo que eu gosto de célula. Eu amo célula, quem não está em célula está perdendo, irmão. Talvez seja ali a portinha da primavera da sua vida, é participar de uma célula. Foi numa casa. Muitas pessoas entram numa casa, mas não entram num prédio, não entram numa igreja como essa. Eu entrei numa casa. E naquela casa, falaram para mim, Léo, o inverno é consequência dos nossos pecados. Todos são pecadores, e a realidade é que muitos ou todos estão vivendo no inverno, separados de Deus, mas Jesus veio aqui, Léo, para te tirar do inverno. Jesus veio aqui, Léo, para te dar a mão, e ali, te passando pela primavera, te levar para o verão, para você curtir e viver a vida que Ele tem para você. Quando eu ouvi aquela mensagem, meu irmão, quando eu ouvi aquela mensagem, algumas coisas começaram a mudar na minha vida. Eu comecei a entender algumas coisas diferentes. A minha vida começou a mudar. Os meus olhos começaram a abrir. Eu comecei a entender, eu comecei a ouvir e a saber que existe um Deus vivo, real e maravilhoso. Aquele que eu nunca tinha experimentado e relacionado com Ele. Eu estou aqui nessa noite para te dizer, existe um Deus vivo e real. Existe um Deus que te ama e que tem um plano na sua vida. Existe um Deus, irmão, que ele anseia por te abraçar. Ele anseia, irmão, para aquecer a sua vida. Ele é muito mais poderoso do que o vento do outono. Ele é aquele que dá sentido. Ele é aquele que traz a cor para a sua vida. Ele é aquele que traz a luz e a direção que você precisa. Eu não sabia, naquele dia eu comecei a ouvir. Naquele dia eu ouvi essa mensagem, alguma coisa começou a mudar, comecei a me aquecer, eu senti alguma coisa lá dentro, eu senti o Espírito Santo falando comigo, dizendo para mim o que Ele diz para você nessa noite, eu te amo e tenho um plano na sua vida, você é especial para mim, ainda que os seus pais não te planejaram, ou ainda que você tenha sido extremamente, cuidadosamente planejado, foi Deus, foi eu que te planejei. Deus te planejou com um plano e com um propósito. Eu comecei a ouvir aquela verdade, dizendo para mim que Jesus tinha morrido na cruz para perdoar os meus pecados, para pagar um preço pela minha vida. Irmão, quando eu escutei essa mensagem, muita coisa começou a mudar na minha vida. E uma pergunta me foi feita naquele dia. Perguntaram assim para mim: Léo, você quer aceitar esse Jesus que tem um plano na sua vida e que quer te levar para o verão? Você quer entregar a sua vida para esse Jesus que tem uma vida maravilhosa para você? Eu falei na hora: eu quero. Eu quero entregar minha vida para esse Jesus. Eu me lembro de ter feito uma oração naquela noite, naquele dia. Eu fiz uma oração chamando Jesus para entrar na minha vida. E eu chamei Jesus e ele entrou na minha vida. E sabe o que ele fez? Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha história. Irmão, quando eu comecei a entrar no verão, quando eu cheguei no verão, cara, começou a vir um sol. E quando o sol vem, começa a dar direção. Quando o sol vem e a luz vem, você é deparado com a verdade e com a mentira. Você é confrontado com o plano de Deus e com os seus planos. Com aquilo que Deus tem para você e com aquilo que você quer para você mesmo. E eu comecei a reparar que eu estava vivendo uma vida de acordo com os meus planos, de acordo com a minha vontade, contrária à vontade de Deus. Eu comecei a perceber o quanto que eu desonrava os meus pais, o quanto que eu falava mentira, sendo que aquele Deus que me leva para o verão é o Deus da verdade. Eu procurei a minha mãe, e virei para minha mãe, eu lembro daquele dia, e disse para minha mãe: mãe, mais ou menos assim, eu conheci um Deus que me tirou do inverno. Ele me levou para o verão. Eu entendi que você é especial para mim. Eu quero te dizer, eu te amo e me perdoa. Por quantas vezes eu tirei dinheiro da sua bolsa? Por quantas vezes eu já te fiz ir lá na delegacia me tirar de lá? Por quantas vezes eu te fiz você me tirar do juizado de menor e de um hospital com overdose? Me perdoa, mãe, por tantas vezes te decepcionar. Você é especial para mim. Eu dei um abraço nela. Eu restaurei meu relacionamento com Deus e passei a restaurar meu relacionamento com a minha mãe. Restaurei meu relacionamento com meu pai. Procurei o meu pai e falei assim: pai, independente de qualquer coisa, eu tenho uma coisa para te dizer. Aliás, falei um pouco mais de uma coisa e disse: eu te amo, você é importante para mim, me perdoa, eu estou aqui para te honrar e para te dizer, eu vou te respeitar todos os dias da minha vida. Deus começou a mudar o meu relacionamento com os meus pais, começou a mudar meu relacionamento com meu irmão, aliás, com os meus irmãos, e hoje eu vivo um relacionamento com os meus irmãos maravilhosos, e todos eles já tiveram a experiência de conhecer esse Deus que tira a gente do inverno e leva para o verão. A minha mãe já saiu do inverno, os meus irmãos tiveram uma experiência com Deus, sai do inverno. Irmão, eu não imaginava o que ia ser da minha vida, eu não tinha direção, eu andava assim, numa onda tão pesada, eu não sabia o que ia ser da minha vida. Quantas vezes eu vendia quilos de droga, negociava carro clonado em quilos de maconha. Mas um dia, eu descobri que Deus tinha um propósito maravilhoso para a minha vida. Eu descobri que Ele me criou com um propósito e sem direção nenhuma. E muitas vezes, sem um caminho para seguir, Deus levantou uma pessoa que falou para mim: eu vou pagar a sua faculdade, vai estudar. Eu não tinha nenhuma direção. Eu formei administração. Eu formei administração de empresa e passei a trabalhar numa das maiores multinacionais desse país. Deus começou a transformar minha história, transformar minha vida, me dando sentido, restaurando meu relacionamento com Deus, restaurando meu relacionamento com a minha família. Sabe, irmão, eu, durante muito tempo da minha vida, eu não sabia que existia um verão. Mas o dia que eu descobri que existia esse verão, eu resolvi, irmão, entrar nele de uma vez. Eu falei: eu vou viver nesse verão, eu não vou viver mais no inverno. Se Deus tem uma vida plena para mim, eu vou curtir essa vida, eu vou viver essa vida. Irmão, eu não sabia que existia uma paz verdadeira, que nenhum baseado, nenhum chá de cogumelo, nenhum LSD, nada nesse mundo dá. É a paz do Senhor Jesus que excede todo entendimento, todo entendimento. Quantas vezes Eu procurei me aquecer num amor desse mundo. Quantas vezes eu procurei, talvez, que a minha mãe, os meus pais, os meus familiares, os meus amigos, fossem a resposta do amor que eu tanto procurava. Mas eu descobri no verão, irmão, um Deus maravilhoso que é o verdadeiro amor. E quando Ele entrou na minha vida, o amor entrou, a paz entrou, o domínio próprio entrou, a plenitude entrou, entrou na minha vida. E eu comecei a sentir aquele amor, que eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada momentâneo. É claro que é bom demais estar com os outros, é claro que é bom demais estar com a família, é claro que está bom demais com as pessoas que te amam, é bom demais, mas eu descobri que o Deus de amor me ama, e isso me basta. Existe um Deus que te ama. Existe um Deus que quer te dar paz. Quantos pecados eu carreguei na minha vida? Quantos? Quantos pecados? Quantas coisas que eu carreguei, que eu fiz e que por anos eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu sou mal demais, o que, que é isso? Mas eu descobri que aquele que Jesus, que morreu na cruz por mim, para me tirar do inverno, me levar para o verão, me perdoou e já te perdoou de todos os seus pecados. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os nossos pecados foram perdoados na cruz. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que existe um Deus mais poderoso que os ventos. Existe um Deus que aquece o profundo e o íntimo da sua alma. Existe um Deus que embeleza a sua vida. Existe um Deus que Ele vem no verão com o ensolarado, com aquele sol maravilhoso e te dá sentido, e te dá luz, e te dá direção, e você passa a andar e a viver no caminho dEle. Irmão, eu nem pensava em casar. Aliás, a gente, quando a gente está vivendo o inverno, a gente fica pensando tanto que todas as mulheres, não é, que vão te aquecer. Eu nem pensava em casar com uma e viver com ela, mas no verão, irmão, eu descobri que Deus tinha para mim uma mulher especial, maravilhosa, e Deus me deu a mulher mais bonita desse mundo, a mulher mais maravilhosa desse mundo, e eu casei com ela, sou casada há mais de 4 anos, e a Lorena, eu amo ela. É assim, irmão, você entra no verão, Deus te dá presentes maravilhosos. Irmão, Deus tem um presente maravilhoso para você. Sabe o que Ele tem para você? Paz, amor, perdão dos seus pecados, vida eterna, relacionamento com Deus, conexão com Deus, que te garante uma vida aqui na terra com Ele, em relacionamento com Ele, uma vida eterna ao lado dEle. Eu não sabia o que era falar com Deus e relacionar com Deus. Esses dias eu conversei com um cara e falou comigo, pô, velho, como é que você fala que Deus existe? Eu tive que responder, pô, cara, falei com ele há uns 5 minutos atrás. Ele existe, ele é real, eu tenho um relacionamento com ele todos os dias da minha vida e nem consigo ficar sem. Irmão, Deus quer te levar para um verão e para um verão completo, irmão. Às vezes ainda resta um suéter na sua vida. Às vezes ainda resta uma blusa de frio. Às vezes você está achando, não, mas eu não vivi uma vida igual a do Léo. Aliás, eu nem nunca usei droga. Eu tentei muitas vezes aquecer, buscar uma mudança de estação com as drogas, mas tem gente buscando com tantas outras coisas. Deus quer te levar para um verão pleno. Não fica preso em nada, em nada, em nada. Eu resolvi. No verão maravilhoso, irmão, no verão tem até água de coco. Irmão, olha o verão. Tem gente que gosta de viver no inverno. O verão é bom demais. Jesus é bom demais, Ele é maravilhoso, Ele é bom demais, irmão, Ele me deu sentido de vida, Ele me deu direção, Ele restaurou meus relacionamentos, Ele mudou minha família, Ele mudou minha história, Ele me tirou do inverno e me levou para o verão, e eu tenho certeza que Deus quer fazer isso com você, irmão. Deus quer te tirar do inverno e te levar para o verão. Às vezes você está com uma toquinha, às vezes você está com uma luva, Ele quer tirar, Ele quer te levar para curtir o pleno verão, o pleno sol, o pleno mar, a vida na paz, na alegria, no amor, com Jesus, um relacionamento com Ele, abençoar a sua casa, sua família, seu futuro e todas as áreas da sua vida. Sabe qual foi o primeiro passo que eu fiz? Foi uma oração que eu fiz. Eu fiz uma oração. Eu falei que nós começamos com uma oração e vamos terminar com uma oração. Eu fiz uma oração há 8 anos atrás, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Naquele momento, eu passei pela primavera e cheguei no verão. Naquele momento, as coisas mudaram, os meus olhos abriram. É o que Deus quer fazer com a sua vida hoje. Deus quer te dar uma oportunidade de chamar o Deus das estações para entrar dentro da sua vida. Te levar pela primavera florida para você curtir o melhor de todas as estações, o verão espiritual que Ele tem para você. Eu falei que nós começamos com uma oração. Eu queria terminar essa noite com uma oração. Eu queria que a gente orasse todo mundo aqui como um coro, numa só voz, todo mundo junto. A mesma oração que eu fiz há 8 anos atrás, eu me lembro dela. Eu me lembro, eu sei como é que foi aquela oração que foi determinante na minha vida. Uma oração em que eu chamei Jesus para habitar no meu coração, eu quero te dar a oportunidade de fazê-la. Eu vou orar. Eu vou falar como nós fizemos no começo, e eu quero que todos vocês repitam, declarando que o Senhor, o dono da estação, vai entrar na sua vida, amém? Nós vamos fazer como nós fizemos no começo, melhor ainda. Você vai fazer não só nos seus pensamentos, mas você vai crer no seu coração e liberar uma confissão com seus lábios, para o seu colega do lado ouvir, para o mundo espiritual ouvir, para todos saberem que vai chegar, é tempo de verão na sua vida, amém? Então você vai falar comigo com fé: Deus, mais uma vez, irmão, é com fé, é falando com aquele que é o Deus, o Todo-Poderoso, que vai te levar para curtir o melhor de todos os tempos da sua vida. Fala mais uma vez comigo, fala com fé, fala: Deus, eu creio em Ti. Jesus, obrigado por me aceitar como eu sou. Obrigado por morrer na cruz por mim. Obrigado por perdoar os meus pecados. Obrigado por me resgatar do inverno e me levar para o verão. Eu te aceito, Jesus Cristo, como meu Senhor e o meu Salvador. Eu te entrego a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e me dê a vida eterna. Me faz e me leva a curtir o seu verão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus tem grandes planos na sua vida. Deus tem uma paz que excede todo entendimento, um amor que enche da sua cabeça até a planta dos pés, uma direção, um plano, um propósito, uma água de coco gostosa para a sua vida. Eu gostaria de saber, um pouquinho de luz aqui, eu gostaria de saber, quem é que fez, como eu fiz, há 8 anos atrás? Eu queria que você me desse um sinal com as suas mãos. Quem é que fez essa oração pela primeira vez? Deixa eu ver. Levanta as suas mãos. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deixa eu ver. Deus te abençoe, eu quero abençoar a sua vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta a mão bem alto. Deixa eu ver, eu quero ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Fica com a mão levantada um minutinho aí. Às vezes, irmão, você já entregou a vida para Jesus há um tempão, mas voltou para o inverno. Deus não tem um inverno para você. Às vezes é tempo de você chegar de novo para Jesus e curtir o verão que Ele tem para você. Alguém fez essa oração com esse sentido? De declarar, eu estou vindo para o verão, eu quero Jesus na minha vida. Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Todos vocês que levantaram as mãos, fica com as mãos levantadas aí. Fica com a mão levantada, todo mundo. Eu quero fazer uma oração abençoando a sua vida. Uma oração especial para você. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, às vezes ela não levantou a mão. Você não quer levantar a mão, você não quer Jesus na sua vida e curtir. Você não quer receber essa oração. Deus te levar a viver o melhor tempo de toda a sua vida. Todos vocês que levantaram as mãos, eu quero pedir a essa galera para me dar licença aqui. Vocês que levantaram as mãos, ficam aqui, eu vou orar por vocês. Por favor, vem cá. Deixa eu fazer uma oração. Irmão, eu creio que o que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer 10 vezes mais na sua vida. Vem cá, eu creio. Por favor, todo mundo, vem aqui. Levantou a mão, desce, eu vou te esperar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, é você? Vamos lá. Levantou a mão, traz ela aqui. Eu vou te esperar, pode vir. Eu estou te esperando, pode vir. Quero abençoar a sua vida. Nós vamos te dar um chocolate. Nós vamos te dar uma Bíblia. Nós vamos te dar um presente. Todos vocês estão entregando a vida para Jesus. Vou te dar aqui. Estou brincando não. Pode vir. Estou esperando vocês. Enquanto isso, você vai adorando ao Senhor. Vai falando para o Senhor: Senhor, a minha vida é sua. Senhor, eu te entrego a minha vida. Senhor, eu vou viver o verão, o melhor tempo de todos.
Maravilhoso, poderoso.
Você que ficou sentado aí, você que está sentado, pergunta para a pessoa que está do seu lado. Às vezes ela quer vir e quer receber, e tem que receber uma bênção especial para ela. Às vezes ela está sem graça. Chama ela para vir aqui com você. Chama ela, pode vir, eu vou te esperar. Tem uma bênção para a sua vida. Pode vir que eu te espero. Aleluia. É chegado o verão. É chegado o verão na sua vida. É chegado o verão na sua família. Há um novo tempo. Há um sol raiando sobre a sua cabeça. Há um tempo de paz. Há um tempo de alegria. Há um tempo de esperança, há um tempo de plenitude na sua vida. Deus tem grandes coisas para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelos teus planos. Obrigado pela tua paz. Obrigado pela tua alegria.
Obrigado pela tua plenitude. Aleluia!
Deixa Deus entrar. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Deixa Deus entrar.
Abra o seu coração e sinta o Espírito Santo de Deus tomar a sua vida.
Abra o teu coração. Deixa Deus entrar. Teu coração, deixa Deus entrar. Oh, abre o teu coração, deixa Deus entrar.
Pai, nós declaramos nessa noite: o nosso coração está aberto para o Senhor. Espírito Santo de Deus, faz morada na nossa vida. Espírito Santo de Deus, toma a mente, toma o olhar, o falar, toma, Espírito Santo, os corações, o corpo, a alma, o espírito. Aquece, Espírito Santo, enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para a vida dos que aqui estão, Pai. E eu peço ao Senhor, abre os céus, Pai. Derrama suas preciosas bênçãos. Derrama, Jesus, graça, misericórdia, perdão, a sua paz, a sua alegria, a sua bondade. Espírito Santo, sopra o sopro de nova vida, sopra, Espírito Santo, o sopro de vida. Eu peço ao Senhor, Pai, libera a tua bênção sobre a vida de cada um. Nós, como igreja, abençoamos a vida dos nossos novos irmãos. Nós pedimos ao Senhor, Pai, conduz cada um a um verão maravilhoso, a uma vida plena, gostosa, saborosa. Abençoa, Pai, a família de cada um. Abençoa os planos, o futuro. Abençoa a nova vida, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Deus, libera a tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Dá uma olhada para trás, você que está aqui na frente. Você tem uma nova família. Existe um povo que está com você para viver esse verão. Existe uma galera aqui que curte verão. Existe uma galera que já experimentou, como você está experimentando, e que está do seu lado para viver com você. Agora olha para mim aqui. Ninguém se mova. Vocês que estão aqui na frente, vocês que querem caminhar com Jesus, você que está reconciliando com Deus, você que está decidindo andar com Deus e curtir um verão, nós temos um presente para todos vocês, todos, todos, todos. Nós equipamos 3 salas aqui. Nessa sala tem chocolate, nessa sala tem uma Bíblia te esperando, nessa sala tem um presente para você, tem uma galera amorosa. E eu quero pedir que ninguém volte para o seu lugar, você fica tranquilo, suas coisas estão guardadas. Eu queria pedir que essa turma aqui, não, peraí, essa turma aqui, daqui ó, levanta a mão verdinho, essa turma aqui, aí, daqui, todo mundo daqui, daqui para lá ó, vão passar por aquela porta ali, vocês vão passar ali, uma galera de verde vai te direcionar para a sala, ali nós vamos pedir 2 a 3 minutos para você ganhar esse presente, nós queremos seu nome para orar por você. Eu queria pedir que todos fossem, todos, se possível cada um fosse com um acompanhante, um só acompanhante. Então essa galera vai para lá e daqui para cá, ó, vocês vão para lá, tem outra sala ali esperando vocês. Todo mundo, pode ir, vocês vão ganhar o seu presente, sua Bíblia, seu chocolate, e nós vamos orar por vocês. Não volta para o seu lugar não, vai lá, você que está reconciliando, você que está tomando essa decisão,